A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. O mundo é de veteranas eras e de longos séculos. A natureza, em 1965, mudou de fase, deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e, por falta do alimento da natureza, causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores, causou a falência moral, física e financeira dos pensadores, causou a liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E os pensadores, por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer e está enfraquecido, e as provas estão aí. A pessoa arriscar a vida roubando por meia pataca, assaltando bancos por meia pataca, porque tem bancos que tem muito e outros têm muito pouco, outros roubando seus semelhantes. Todo efeito é um só, porque não há efeito sem causa. A causa é que o dinheiro está difícil de todos possuírem. Por isso, está aí a moeda de 1.000 cruzados. Estão aí a moeda, a nota de 200 reais. Quando o livro foi escrito, era 1.000 cruzados. Mas hoje está saindo aí a nota de 200 reais. E daqui a pouco virará Amélia também. Virando Amélia, perde todo o seu valor. No Japão, a vida está muito boa, porque todos trabalham. Não há esse que não trabalhe. Por isso, tem dinheiro até para emprestar aos países que não trabalham. Sem trabalho, ninguém arranja nada. Com trabalho, todos trabalhando, não falta nada. A fase do pensamento terminou em 1985 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, essa falência moral, física e financeira causou essas falências todas. Causou a falência moral, é uma das maiores falências. A falência física também é uma das piores falências. E a falência por estar falido o mundo e por não ter dinheiro para pagar as dívidas. Essa que é uma das falências piores que existem. A pessoa dever e não poder pagar. Terminou a fase do pensamento em 1935 porque entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso o pensamento está falido. Ninguém resolve mais nada com o pensamento, porque a sua fase terminou em 1935 e o pensamento faliu. De forma que, com o pensamento, ninguém resolve mais nada. Parece que resolve, mas aparências não são verdades. Hoje, para a solução da humanidade, tem que raciocinar. Raciocinando tudo bem e pensando tudo mal, porque a fase racional é a fase da desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, a mecânica do verdadeiro estado natural da humanidade. Por isso, com o pensamento, as confusões aumentam, como aí está cheio de confusos no mundo inteiro, e os males não deixarão de existir. Com o pensamento, tudo de pior para pior, com o raciocínio, tudo de melhor para melhor, porque terminou a fase do pensamento, e os pensadores entraram em falência, e por isso que está aí no mundo inteiro essa grande confusão entre os pensadores, tudo isso por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional noite e dia, dia e noite, para voltarem para o seu estado verdadeiro natural, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, está confusa demais. Hoje, a vida dos pensadores vai de pior para pior, porque terminou a fase do pensamento em 1935, entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio. Quem pensar vai acabar se transformando para as classes inferiores, porque estão ligados nessas duas energias do chão, nessas duas energias de transformações. E por estar ligado nessas duas energias do chão, se transforma para a categoria de bicho irracional, por estar vivendo como bichos, e uns contra os outros, e destruindo uns aos outros. Bichos é que vivem assim. E assim são as transformações naturais da natureza, para quem está ligado nessas duas energias do chão. energias em transformações. E é por isso que tudo se transforma de uma vida para outra. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem, é verdade. Se esses pensadores não tratarem de conhecer a fase do desenvolvimento do raciocínio, estão perdidos, porque vão se transformar numa categoria inferior. E muitos têm até pena de quem vive pensando. Quem vive pensando vive amargurado, sem sossego, sem paz, porque o pensamento é o maior perturbador do pensador. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para tratar de desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do misencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Todos que já passaram a se conhecer, ninguém quer mais perder tempo com esse embusteirismo grosseiro, com essa vida provisória e passageira. Ninguém quer mais perder tempo com a matéria, porque sabe que é um conjunto de reúnas reunidas e, por isso, por si mesmo se destrói. Quem conhece a cultura racional não quer mais perder tempo com esse conjunto, porque sabe que a vida é simbólica, provisória e passageira. Todos agora querem voltar ao seu estado natural, porque estão vivendo e sabendo que está a abolição da morte, por todos saberem como voltar para o seu estado natural. Que essa energia que está materializada no istmo do mesencéfalo é a glândula da vida e da vida eterna. Porfírio, é uma glândula que pertence a duas vidas?
Esse é o grande segredo da vida. A glândula pineal, que até bem pouco tempo era uma glândula residual, passou a ser muito mais do que aquilo que a gente pensava que, ou está ainda pensando que é. Porque tem pessoas ainda achando que a glândula pineal é uma máquina só. Esse é o grande segredo de entender. As duas vidas estão numa glândula só. Ou seja, podemos considerar até que sejam uma múltipla função, né? Como se fosse uma segunda glândula. Na verdade, é uma glândula só, fisicamente falando, que tem a dupla vida. A vida provisória, que é o que a maioria das pessoas trabalha com ela, né? Estuda, analisa, produz a melatonina, produz a serotonina, esse equilíbrio da vida do corpo orgânico, do nosso corpo. A glândula pineal é que regula tudo, regula os hormônios e regula tudo que acontece no nosso corpo, inclusive na parte do pensamento e da imaginação. Então essa parte hormonal, melatonina, serotonina, tudo do pensamento e da imaginação está numa vida, é a vida do corpo de matéria. E a glândula pineal é a dona de todas as demais glândulas. Todo o sistema endócrino depende da pineal. Isso já está comprovado pelos estudos científicos. Mas o que a ciência e os espiritualistas talvez ainda não tenham percebido é exatamente a direção, é a coisa direta da vida eterna. Ou seja, a glândula pineal tem a mecânica da vida eterna dentro dela também. É o que a cultura racional nos prova e é o objeto fundamental da cultura racional. Porque ao desmaterializar esta mecânica, que é a vida eterna, que está mecanicamente materializada na glândula pineal, que regula a vida provisória, né? Ao desmaterializar esta energia, como diz o racional, energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal, quer dizer, na glândula da vida eterna, então, ao desmaterializar, a causa de formar a vida provisória deixa de existir aqui, neste plano material. Ou seja, a verdadeira causa da vida está na glândula pineal, que é a vida eterna. um vivente de vida eterna, quem estuda a cultura racional sabe disso, um corpo de energia que dá causa ao micróbio, o micróbio vai gerar o mecanismo da máquina do raciocínio, que é a glândula pineal. Dali vai haver toda a transformação do embrião, do feto, do corpo e até a morte, né? Até o processo da morte daquele corpo de matéria. A vida eterna continua, porque ela está ligada ao corpo de energia que está no espaço. E a vida provisória, quem não sabe de nada, diz que morreu. E morreu. E ficam valorizando a questão da matéria. Então são duas vidas num organismo só, numa glândula só. Se nós prestarmos atenção na cultura racional, aqueles que estudam a cultura racional, a glândula pineal, ela é grafada. A grafia da glândula pineal no livro Universo em Desencanto está em letras maiúsculas. Compreender? Se observarmos isso, é a intuição que ele nos passa na grafia do livro, isso só na questão gráfica, né? Que ele está falando de algo que nós não estávamos pensando nem imaginando. Ele está nos mostrando que ali está a mecânica da vida eterna. Então são duas vidas numa glândula só. Imagine só, né, Oswaldo? Até a década de 1960, a glândula pineal ou epífise era tida como se fosse uma coisa de, né, banal importância. A medicina, ninguém dava importância para ela. Tudo era importante no corpo, no cérebro, nada de pineal. Aí, por nós estarmos numa fase racional, então, de repente, a neurociência, doutor Carlos sempre fala isso, a neurociência descobriu realmente que é a dona das glândulas e muito mais.
Porfírio, tem se falado muito de glândula pineal, né?
É, e existe uma porção de tratamento, mas ninguém ainda atentou para o detalhe de que somente a cultura racional tem o tratamento para desmaterializar a energia do vivente de vida eterna, que é o que precisa toda a humanidade saber disso. Assim que nós compreendermos isto, aí todos vão compreender a necessidade extrema, extrema necessidade do conhecimento da cultura racional, porque o objetivo da cultura racional não é mexer na vida provisória, não é mexer na crença de ninguém, nem nada. O objetivo fundamental é tirar a energia que está mecanicamente materializada, formando esta vida eterna num corpo que é provisório, onde tudo morre. E aí fecha o assunto. Porque, ó, o corpo vai morrer, mas a glândula pineal, mecanicamente, não. Então, vamos ouvir aqui um áudio da Cecília Negrini, que foi gravado, evidentemente, ainda considerando que, aparentemente, uma glândula só, né, que dentro desse conceito que nós estamos aqui manifestando, mas é interessante porque aponta sugestivamente para essa mecânica também. Então, vamos prestar atenção aqui na nossa amiga Cecília Negrini falando sobre a glândula pineal.
Epífise, a glândula do raciocínio. A máquina do raciocínio, chamada cientificamente de glândula pineal ou epífise, teve várias denominações ao longo do tempo. Há pelo menos 2000 anos, foi considerada pelos cientistas místicos como a sede da alma, sua morada. René Descartes, filósofo místico e fundador da moderna matemática, referiu-se a ela como sendo a sede da alma racional, ou glândula do saber, do conhecer. Do ponto de vista tradicional, vem sendo considerada como o órgão da percepção da razão. Do ponto de vista científico moderno, é frequentemente chamada de reguladora das reguladoras e glândula das glândulas, pelo seu papel na sensação física do bem-estar. Em profecias de Nostradamus, encontramos esclarecimentos de importância dessa glândula nos tempos atuais, considerando-a a antena mais fina da alta do nosso sistema nervoso central, a nossa central elétrica. É uma central dirigente do corpo como o capitão de um navio. Ocupa o centro da gravidade da massa cerebral e morfologicamente apresenta-se como vestígio de algum terceiro olho a surgir remotamente nos homens do futuro. É uma espécie de radar psíquico, chamado também de olho pineal, sexto sentido, corpo pineal, para os hindus, centro de força, para os ocultistas, olho de Shiva, por ser responsável pela clarividência, a vidência racional. É realmente o olho pelo qual o homem harmoniza o mundo interior e o exterior, e elo de ligação entre o macrocosmo e o microcosmo. Em forma de pinha, localizada no istmo do mesencéfalo, a máquina do raciocínio, chamada de glândula pineal ou epífise cerebral, tem função relacionada com a luz, mas não com a luz física, e sim com a luz divina, a energia racional. Na geração do ser humano, a glândula pineal aparece no período embrionário desde as primeiras semanas e a microscopia eletrônica revela que em sua estrutura encontra-se capilares fenestrados, diferente de todos os capilares que integram o sistema nervoso central e células ovais específicas nesta área. É uma máquina que se destaca entre as demais pelo seu grande significado. Representa um habitante do mundo racional que se materializou em forma de máquina do raciocínio. Quando nos transformamos de racionais, corpos de energia, para animais racionais sofredores e mortais. Muitos, por falta de conhecimento, costumam fazer confusões de epífise com hipófise, dois órgãos de funções completamente distintas. Para esclarecermos sobre isso, nem precisamos aprofundar-nos nos conceitos técnicos. Basta analisar a etimologia das palavras, o significado das mesmas. Hipófise ou glândula pituitária, hipo, corresponde ao prefixo grego que indica em posição inferior a alguma coisa. A hipófise identifica o seu meio, que é este universo eletromagnético, funciona através das energias elétrica e magnética, sendo uma das glândulas vitais do corpo humano, comanda a função de outras partes do organismo, responsabilizando-se por importantes funções como o crescimento e a reprodução. Alimentadas por impulsos eletromagnéticos, ajuda a compor a máquina do pensamento que influencia nos diversos aspectos das atividades humanas. Epífise ou glândula pineal, epi significa acima, de forma superior, de ordem superior. É um prefixo da língua grega. Fise origina-se da palavra grega physis, denotando natureza. Portanto, epi mais fise, epífise. É uma glândula que está em termos de qualidade natural e em grau superior, acima da natureza material da Terra e do pensamento humano. A partir do momento em que a epífise começa a se desenvolver exclusivamente através do contato com a energia racional, absorvida dos livros Universo em Desencanto, essa glândula, o raciocínio, passa a funcionar assumindo a sua verdadeira função de dono da vida, comandando assim um novo progresso consciente e real, a caminho do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Salve!
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
Então, como puderam observar, não foi muito explícito essa gravação da Cecília com relação a esta mecânica da vida eterna, né, Oswaldo? Mas, de qualquer forma, a validade é enorme. Qualquer coisa que a gente aprenda sobre a questão da glândula pineal, tudo é válido, está todo mundo voltado para ela, mas vamos acrescentar e agregar mais esta informação. É a vida eterna também. E vamos estudar na cultura racional para saber como é que isso se dá. Agora, Oswaldo, nesse trecho do livro que você leu aí, achei muito curioso que o Racional Superior fala do dinheiro virando Amélia, né?
Dinheiro não vale nada.
Mas Amélia era uma música, né? Você lembra que tinha uma música, né? Amélia que era mulher de verdade, né? Amélia que era mulher de verdade. Ou seja, não reclamava de nada, né? A pessoa, o marido chegava em casa, ó, não tem dinheiro para comer, não sei o quê. E a Amélia vivia sorrindo. Ou seja, a Amélia realmente não valia nada, apesar de toda a dedicação ao marido, aquela vida de casal em harmonia. Mas então o dinheiro vai virar Amélia. Essa comparação do racional parece até uma injustiça, coitada da Amélia, mas não está valendo mais nada mesmo, né? E ele, quando escreveu essa mensagem, ele estava falando da nota de 1.000 cruzados. Isso aqui é para a gente relembrar a história do dinheiro no Brasil, né? Do cruzeiro, virou cruzeiro novo, depois virou cruzado e depois virou real. E aí dividiu mais de 1.000 vezes, dividiu por 1.000 duas vezes e mais um fator de correção, etc. Tem um livro que ele fala que o cruzado já tem a nota de 1.000.000 de cruzados. E é mais ou menos 1.000.000, porque dividiu por 1.000 duas vezes. Então tá aí, o dinheiro não vale nada, tá virando Amélia. E se ainda alguém tem Amélia no bolso, cuida bem dela, porque coitada da Amélia, né? Mulher de verdade, mas o dinheiro não vale mais nada. O dinheiro virou Amélia. E outro comentário também muito interessante, são essas coisas às vezes pitorescas, mas muito verdadeiras, que o racional usa a sua metodologia de chamar a atenção do ser humano. E ele fala do Japão. E ele diz assim, no Japão a vida é muito boa, porque todos trabalham, e trabalham mesmo, né? Trabalha 16, 18 horas por...
Lá no Japão são 15 dias só de férias.
É, 15 dias de férias, temos que chamar os nossos políticos aí para eles adotar o sistema.
E o juiz... Não, mas lá quando é pego por corrupção, eles se matam, né?
O pessoal lá faz araquiri. Também precisamos trazer essa moda aqui para o Brasil. Vai ficar quase ninguém vivo nesse país. Mas brincadeiras à parte, é apenas para a gente descontrair um pouquinho. Mas também é aquela velha história. É onde também existe uma depressão muito grande, no Japão. Você sabe que as pessoas lá também têm a vontade de se suicidar e vivem muito mal, porque trabalham muito, mas vivem muito pouco. É um extremo. O racional, nessa mensagem, ele não dá esses detalhes, mas a gente sabe disso. Então faz mal também trabalhar demais. Ou seja,
tudo que é demais.
É, tudo que é demais faz mal. E o brasileiro, com aquele seu jeitinho, meio baiano, coisa e tal. O pessoal fala do baiano, que o baiano não trabalha, mas é o brasileiro que mais trabalha é o baiano. Dá um trabalho danado chegar na rede. Dá muito trabalho. Mas é isso.
Ô filho, tem coisa pior que descascar o coco? Que trabalho que dá?
Não é? Dá muito trabalho. É muito duro. Então, é aquela velha história. O ser humano faz confusão porque quer. Se souber da verdade, a verdade é simples. Nós somos habitantes do mundo racional, de vida eterna, e temos uma vida provisória, organizada pela natureza, que toda essa trajetória que veio nos lapidando, fase da imaginação, do pensamento, está aí o nosso corpo funcionando, e é necessário que ele esteja funcionando bem, para que a gente consiga desmaterializar a energia, que é a vida eterna, que está materializada. Tem que estudar também para entender como é que essa vida eterna se materializa. É a mecânica, né? A mecânica racional, a mecânica das virtudes. Já falamos aqui algumas vezes, mas a gente vai sempre repetindo uma vez ou outra. E essa questão da mudança de fase. A mudança de fase é que vem agora trazer essa revelação toda. Porque se não muda a fase, a natureza não coloca a instrução na glândula pineal, e aí ninguém ficava com aquele conceito antigo da glândula residual. Se não muda a fase, a glândula pineal ainda seria aquela velha glândula residual que os pensadores jamais saberiam para que serve. Vamos ouvir agora a Bernadette também falando sobre essa mudança de fase, que é muito importante a gente sacramentar bem isso.
Terminou a fase do pensamento. O pensamento começou a enfraquecer, tudo. Os entendimentos começaram a ser muito fracos. Com o pensamento, não conseguimos mais paz, nem sossego, nem harmonia. Os crimes se multiplicam, uma onda de desequilíbrio infernal. O mundo atingiu, a vida, o clima máximo do seu desequilíbrio. Ninguém regula mais. A violência apavora todos. Tudo isto, a causa é o desconhecimento das mudanças de fase natural da natureza. Terminou a fase do animal racional, terminou a fase do pensamento, terminou a fase espiritual. Por ter terminado a fase do pensamento, o pensamento veio enfraquecendo e cada vez mais enfraquecido, declínio de tudo. E muitos, o pensamento secando e cometendo as maiores loucuras, as maiores monstruosidades impraticáveis por um ser humano que pensa como ser humano. Mas a fase do pensamento terminou. E o enfraquecimento veio se multiplicando. E de muitos, o pensamento secando, e depois do pensamento seco, virando monstros, sádicos, perversos, desumanos, completamente loucos, varridos. Esses, o pensamento já secou. Depois do pensamento seco, ficam iguaizinho às feras bravias indomáveis. Porque a fera não pensa, e por não pensar, não tem sentimentos. E por não ter sentimentos, não sente aquilo que faz. Porque o pensamento já secou, e daí virando monstros bárbaros e desumanos. E pelos atos praticados, provam que não são normais, e sim anormais. Se torna um animal doméstico. Então, aparenta ser bom, mas não é. Se torna um bicho doméstico, mas não é. Porque o pensamento secou. Agora, para a normalização do equilíbrio perfeito da humanidade, é o desenvolvimento do raciocínio, por a fase natural da natureza ser a fase racional. Então aí, vão encontrar o equilíbrio perdido de imediato, por a áurea da natureza ser racional, e todos encontrando o apoio perdido da sua verdadeira mãe, a natureza, que lhe fez, lhe gerou, lhe criou e lhe mantém, encontrando o apoio e equilíbrio imediatamente no ler e reler as obras naturais da natureza, por a natureza ser racional. A obra dela é racional, é a cultura racional. A causa do desarranjo da vida da humanidade universalmente foi a mudança de fase, de animal racional para a fase racional. E por não conhecerem a mudança, houve todo esse transtorno do desequilíbrio geral universal. Leia um livro Universo em Desencanto. Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional. Leia o livro
Universo em Desencanto. Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Você encontra o livro Universo em Desencanto na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso. Telefone 2742-0674.
Ou então pela internet no site oficial www.universoemdesencanto.com.br, pedido de livros. Veja lá, livrarias e bibliotecas, onde você pode adquirir o livro Universo em Desencanto.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 993 47 72 55. Vamos ouvir a música Recado aos Pensadores, com J. Santos.
Você que vive pensando, se a vida lhe arrepia, você está se liquidando, está entrando numa fria. Veja só a sua vida, como está uma tristeza. Você está vivendo contra a dona natureza. Por você está vivendo contra a dona natureza. É que a dona natureza, suas fases já mudou. Acabou-se aquele tempo em que brilhava o pensador, em que brilhava o pensador. E a verdade das verdades,
laia, laia.
Esse mundo já chegou, desse novo raciocínio, deixe de ser sofredor. Raciocínio, deixe de ser sofredor. A verdade das verdades é você se conhecer, saber o que você é, o que é e o que vai ser, o que é e o que vai ser, saber pra onde você vai, quando aqui não estiver mais. Desenvolva o raciocínio e não se preocupes mais. Desenvolva o raciocínio e não se preocupes mais. Pra você desenvolver, você vai ter que estudar a cultura consciente, a governar, que entrou a governar, conhecer o desencanto
laia, laia.
Do racional superior. Desenvolva o raciocínio, não sofra mais, por favor. Desenvolva o raciocínio, não sofra mais, por favor. Mas pra você desenvolver, você vai ter que estudar cultura consciente, que entrou a governar, que entrou a governar, conhecer o desencanto do racional superior. Desenvolva o raciocínio, não sofra mais, por favor. Desenvolva o raciocínio,
raciocínio. Não sofra mais, por favor.
A música Recado aos Pensadores com J. Santos.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
E é isso aí, o recado dado aos pensadores é que a cultura racional está na Terra para o desenvolvimento do raciocínio, ou seja, para o desenvolvimento da energia da vida eterna, que está também materializada na nossa glândula pineal. Porque a glândula pineal, sendo a rainha das glândulas, a parte elétrica, a parte magnética está materializada nela, mas também está materializada a mecânica racional. Então é bom a gente estudar isso e estudar a cultura racional para poder tirar essa mecânica em vida. Por isso é que o tratamento tem que ser em vida, né, Oswaldo? Porque depois que morreu...
Morreu.
E não desvinculou a energia eterna do processo das transformações. Porque a natureza é de transformações. Aquela vida provisória que cada um vivia, ela se transformava em outra vida. E a vida eterna, sem saber que era a vida eterna, continuava presa. Porque não se conhecia.
Porfírio, a natureza é de transformações. E a água só desce. Então, está na classe de animal racional, desce para a classe de racional. Porque a natureza não alimenta mais a energia elétrica e magnética. Então, só para os irracionais.
E só se mantinha na classe racional a pessoa, ou aquelas pessoas que tinham um certo equilíbrio e o potencial, vamos dizer assim, moral, ou criterioso, ou de amor, ou de fraternidade, que são os critérios espiritualistas que, ao longo da história, a humanidade vem se valendo disso, o bom comportamento era o processo de manutenção da vida eterna na classe de animal racional. Aqueles que praticam monstruosidades, crimes contra a natureza, contra a vida, principalmente, aí o próprio tribunal racional, o tribunal da vida, vai levando esta energia de vida eterna para uma classe inferior, porque na classe racional não fica mais. Porque o projeto da natureza é que todos melhorassem com as doutrinas, as ciências, a lapidação do pensamento, que era a fase do pensamento espiritual. Tem todo o processo de aprimoramento, de lapidação, sofrimento, a dor, aquela coisa toda. E aqueles que abusavam do respeito à vida, descia de classe. Então a vida eterna, sem ele saber, ele já estava descendo de classe, porque a natureza é quem sabe das dívidas de cada um. Não faça dívida que o pagar é certo, isso já estava dito há milhares de anos. Não vai ser dito, não foi dito agora, não. Isso não é novo. A gente sabe disso há muito tempo.
Por filho, atentar contra a vida e contra a própria vida também. Se você se matar, vai descer de classe, e já desceu muita gente que não sabia e se matava, e não sabia que descia de classe. Vira irracional. Muita gente se matou, porque você não pode tirar a vida, nem a sua, nem de ninguém. Porque a vida tem dono, a vida não é sua. Tem quem fez, e quem fez é o dono, que manda e comanda. Então, se matou, desceu de classe porque não respeitou a vida, nem a quem fez a sua vida.
Exatamente. E aí, então, o raciocínio é o ponto fundamental. Vamos ouvir a nossa amiga Heleda, de Formiga, Minas Gerais.
Salve! O raciocínio é o ponto vital do encontro com a vida eterna. A vida eterna é no mundo racional. E dos movimentos naturais da natureza, com sua evolução, noite e dia, sem ninguém sentir. Tudo cresce como tudo cresce, sem ninguém sentir, e refloresce, e assim são os movimentos das mudanças naturais da natureza. Tudo sempre se transformando, tudo sempre em transformações, tudo sempre em evoluções. E tudo isto sendo uma preparação natural da natureza para que, por meio dessas transformações e mudanças sucessivas, todos com o tempo viessem a mudança final. Com a mudança final, é a mudança de todos dessa vida de matéria para o mundo racional, para o mundo verdadeiro do aparelho racional. E por isso, tudo sempre se transformando, tudo sempre mudando, porque tudo que se transforma muda de um ser para outro. E por meio dessas mudanças constantes, viria a mudança final. E a mudança final é a de todos mudando para o mundo racional, porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. E o fim das transformações é o fim das mudanças. Era a mudança final. E a mudança final é a mudança de todos para o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. E esse que é o objetivo das transformações da natureza. Esse é que é o objetivo das mudanças da natureza. É a transformação, por meio dessas mudanças, para o seu verdadeiro estado natural de ser, que é de racional, puro, limpo e perfeito. Essa é que é a mudança, o seu objetivo, o objetivo das transformações da natureza, transformar todos para o seu verdadeiro estado natural de ser, que é de racional. E é por isso que tudo se transforma, e nas transformações estão as mudanças. O objetivo da natureza é, por meio dessas transformações e mudanças sucessivas, vir por esse meio a mudança definitiva, que é a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Esse aqui é o objetivo da natureza, das transformações e mudanças sucessivas. E agora, aí está a última fase da vida da matéria, a fase racional. É a fase da mudança de todos para o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional e do aparelho racional por meio do desenvolvimento do raciocínio. Por a fase natural da natureza ser racional. E é por isso que tudo na matéria sempre teve princípio e fim. Está aí o porquê das mudanças e o porquê tudo se transforma, sendo esta a forma da natureza para conduzir todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Mas por não conhecerem a natureza, não sabiam o porquê que tudo se transformava, o porquê que tudo mudava. Ninguém sabia, porque não conheciam a natureza. Sabiam que tudo se transformava, mas não sabiam porquê. Sabiam que tudo mudava, mas não sabiam porquê. Não sabiam a causa do porquê das transformações da natureza e de mudanças sucessivas, uma forma que a natureza criou para que todos tivessem condições de voltar para o seu verdadeiro mundo, o seu verdadeiro estado natural de ser, de racional puro, limpo e perfeito, por todos serem de origem racional e por tudo ser de origem racional. E por isso, aí estão nessa deformação racional, como aí estavam nessa classe de animal racional, por a origem verdadeira ser racional. Então a natureza fez todos assim, formou todos assim, para que, por este meio e por esta forma, chegasse o fim dessas mudanças. E o fim dessas mudanças era a mudança final, a mudança de todos para o seu mundo de origem, o mundo racional. Porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. E o fim das transformações e das mudanças era a mudança definitiva de todos para o seu verdadeiro mundo, do seu verdadeiro estado natural de ser, o mundo racional. Mas por ninguém conhecer a natureza, ninguém sabia o objetivo das transformações e das mudanças de tudo e de todos. Transformar para chegar no seu verdadeiro lugar. Mudanças sucessivas e mudar para o seu verdadeiro lugar. O seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Está aí a causa das transformações e mudanças naturais da natureza, para que todos mudassem definitivamente para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Salve!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
E vamos ouvir então a nossa amiga Sônia, lá de Socorro, São Paulo, falando sobre esse grande tesouro que é a pessoa conhecer racionalmente.
O tesouro dos tesouros. Daqui mais um pouco, todos imunizados pela imunização racional. E todos convictos, porque tudo está aí escrito na escrituração racional, tintim por tintim. Todos os fatos comprovados, baseados, lapidados de princípio ao fim, cristalmente, brilhantemente, para todas as capacidades mais elevadas, mais exigentes no mundo. E assim, indo além e muito além de todas as capacidades. Ponto de honra e glória máxima à imunização racional, que todos assim se consideram mais glorificados do que pensavam. E dizendo, é verdade. Nós poucos sabíamos, e quem pouco sabe, sempre se deparando com surpresas. Mas uma surpresa desta, nós nunca esperávamos. E assim, com a imunização racional, todos chegarão ao seu verdadeiro natural de racionais, puros, limpos e perfeitos, sem defeito. Tesouros e mais tesouros, maravilhas e mais maravilhas. Vindo tudo a caminho, em mãos de todos, pela imunização racional. Sendo a imunização racional, o dom verdadeiro de todos, o verdadeiro natural de todos, que assim que forem imunizados, modificará a situação do mundo como da água para o vinho. A imunização racional tangindo todos numa regulagem perfeita, num equilíbrio sem rival. E assim, acabando todas essas atropelias dos descuidados de si mesmo. Acabando todo este manejo infernal de viverem à procura do bem e encontrando somente o mal. E assim sucessivamente. Portanto, a caminho, a passos largos, o tesouro dos tesouros, que é a imunização racional. Portanto, está aí o que todos no mundo precisavam, a salvação verdadeira de todos, agora chegando em mãos de todos, o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro natural, a imunização racional. Então, deixando de serem bichos, porque então sabem o porquê vivem e o porquê de tudo. Portanto, lindos passos, ricos passos, brilhantes passos para todos. Portanto, mais daqui um pouco, a marcha da vida de todos se modificará como da água para o vinho, muito diferente desta que hoje estão levando. Este é um texto do livro Universo em Desencanto, que nós recomendamos o estudo diário deste livro indescritível, que desenvolve o raciocínio naturalmente. A cultura racional é um conhecimento natural da natureza, em favor de tudo e de todos, independente do segmento ao qual a pessoa esteja ligado, pois dentro dos seus lares, sem a necessidade de frequentar lugar nenhum, a pessoa vai desenvolvendo o seu raciocínio, a vidência, o aparelho, e vai desmaterializando o habitante que está materializado na forma de máquina do raciocínio, na glândula pineal, em nossas cabeças. E assim, tudo no tempo certo, e todos retornarão ao estado natural, porque todos são filhos de Deus. Salve!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Aberto, abraça a todos como irmãos.
Colaboradores do programa Terceiro Milênio, Maurício e Ana, Jardim Cachoeira, Nova Iguaçu, Alencar Moquetá, também Nova Iguaçu, Cecília em Cascadura, Nelson Ferreira no Meier, Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo, Sonival Alves, Morungaba, São Paulo, Dr. Yasuyoski, Marta Chuim, Vilena, Rondônia e toda a nossa equipe do programa Terceiro Milênio, Dr. Carlos Raz, professor Horta, Léo Lima, a Sônia Regina de Socorro São Paulo, a Bernadette, Dr. Luiz Cláudio, a professora Nádia, Edivaldo em Nova Iguaçu, a Helena de Formiga, Minas Gerais, e toda essa galera, o Paulo Loreto também, e a Cíntia Loreto, a galera que sempre colabora aqui conosco, a Bete, todo mundo. Sorocaba, São Paulo, um abraço para o Mirão, a Cecília Negrini, para o Alvin Quimas e a Alice, e a Pedra e a Márcia. A galera de Sorocaba, um abraço carinhoso para todos vocês aí, tá? Tem muito mais gente que nós sabemos. Para o João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra, a Mery de São Bernardo, São Paulo, a Cida de São Paulo, aquele abraço. Nelson e Selma Redaelli, de Catanduva, São Paulo, a nossa formosa família Santos, a professora Iracema, que é a mãe da água, que é a Bete, a mãe do Pingo d'Água, o Anderson, lá em Campinas, São Paulo. Também um abraço para o Celso Veloso, lá em Campinas, para o Jefferson em Rio Claro, em São Paulo, Pedro e Benedito, de Pinhal, São Paulo, aquele abraço. Gilce, de Itaquaquecetuba, para Sônia Pecoroni, em Nova Iguaçu, também no Rio de Janeiro. Carmelita, em Bangu.
Abraço, dona Carmelita.
E também um abraço para o Wilson Pantoja, de Pilares, no Rio de Janeiro.
Otávio
de Jacarepaguá, no Rio. O casal MM, em Benfica, é o Magno e a Madalena, no Rio de Janeiro. Nosso cantor Santos e a Vilma. E o Álvaro, lá em São João de Meriti. Um abraço para São João de Meriti também. Anderson e Pepe, em Niterói. Wagner Ribeiro, no bairro Coroado, em São Fidélis, Noroeste Fluminense. Também para o Ari, Caravana Racional, lá de Itaocara, aqui no Noroeste. A Josélia de Santa Maria Madalena, né? A gente não pode esquecer da terra da Dercy Gonçalves. Um abraço carinhoso para essa terra maravilhosa de Santa Maria Madalena. Ronald Rafael e vereador Mascarenhas, em União, Piauí. E também para o Edilson, Duda e João Rosa de Castelo, lá no Piauí. Um abraço para Geralda de Juiz de Fora, Iranides de Brasília, a Inês Cesário de Almeida e Regiane Bertelli de Socorro, São Paulo, terra da nossa amiga Sônia, o Paulo e a Cíntia Loreto, né? Aquele abraço, Sérgio e a Elizabeth Leite de Curitiba, no Paraná, Luiz Miguel de Ibiã, Santa Catarina, o Andrei de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mandando mais um abraço, em Floripa, nosso amigo Márcio Momesso, que nos brinda sempre com a música tema Roda Cósmica, né? E também um abraço para o Pedro e a sua filha em São Paulo.
Ô filho, mandar um abraço também para os nossos ouvintes da Bahia, que nós falamos em baiano aqui, então um abraço a todos os baianos.
Abraçando a todos carinhosamente no Brasil e no exterior, né? E no exterior?
No exterior tem a Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes, em Westminster, Califórnia, Altv Fernandes em Tustin, Califórnia, Eli Vida, Silvia, Franci, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel em Nova York, Michele Mercado e Sália Azevedo e Eduardo em Miami, Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor Cláudio Oliveira e Neil Milford, Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira, Emanuel Figueiredo em Portugal, lá em Portugal, terra boa, Igor em Barcelona na Espanha, João de Lima Neto na Espanha também, Armédio no Cairo no Egito, Professor Afolabi Mohamed, na Nigéria, Jéssica em Sydney, na Austrália, e aqui em Teresópolis, Alice Chocolate, Janete Balbino, Mônica Knup, Roberto Gruso e Graça, da Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, e uma boa noite, um bom final de semana, e não esqueça, leia o livro Universo em Desencanto. Estude Cultura Racional. Salve!
O final será o mesmo, isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo, se quiser você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa pode do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo, mas é preciso saber o que é você. São tantos os caminhos.